Obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores senadores. É com imensa alegria e satisfação que mais uma vez ocupo a tribuna dessa casa. Especialmente em primeiro instante aqui, eu quero agradecer a Deus por tudo que propiciou na minha vida, agradecer às irmãs de Círculo de Oração, aos nossos líderes religiosos, mesmo as irmãs que não são do Círculo de Oração, que sempre quando vão à igreja, ou mesmo em casa, sempre estão colocando o meu nome e o nome da minha família, para que Deus possa continuar, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, possa continuar me iluminando, me protegendo e cuidando do dia a dia de todos esses problemas que eu enfrento, que eu tenho pela frente. E quando eu estou aqui, com a fé que eu sempre tive, não só a minha fé, mas de toda a minha família, especialmente também da minha esposa, da Ivone, eu quero aqui fazer um agradecimento especial quando faço a Deus, mas também eu quero aqui fazer justiça e agradecer aqui ao Supremo Tribunal Federal, que eu estou aqui em minhas mãos. No último dia 8 de agosto, foi publicado na semana passada, na última sexta-feira, o arquivamento de um inquérito, o inquérito 2828 de Rondônia. Esse inquérito, como tantos outros, desde que eu assumi o Senado aqui, senhor presidente, foram mais de 14 inquéritos que entraram contra mim, já a maioria está tudo arquivado. E o que me espanta e me assusta é que a mídia, a grande mídia nacional, quando ela denuncia nós parlamentares, nós políticos, ela bota estampado na cara, no peito e dá a capa e dá a notícia. E quando a gente ganha, quando a gente vence, infelizmente, essas notícias, ela não se repercute. Quando é para falar mal da classe política é rapidinho, é igual um lastro de pólvora, mas quando é para corrigir, infelizmente não acontece. Mas é mais um inquérito arquivado. Quando o próprio ministro Marco Aurélio, juntamente com o Ministério Público, pediu o arquivamento. Do que se trata esse inquérito? Quando eu fui governador do estado de Rondônia, senador Lindenberg, senhor Armando, eu logo no começo percebi a quadrilha que estava incrustada dentro do poder legislativo, dentro da administração do meu estado. Eu busquei de todas as formas suporte, apoio, para que eu pudesse fazer uma gestão e não me comprometer com aquela armação que tinha. E naquela época, eu na semana passada também falando com o procurador federal, e ele me lembrou que naquela época ele também trabalhava com o procurador federal em Rondônia, e também busquei o Ministério Público Federal para que me ajudasse, me auxiliasse, como também o Ministério Público Estadual, enfim, tudo. E naquele momento que eu não encontrei apoio e suporte, me restou só a imprensa nacional, quando o Fantástico divulgou a gravação que eu fiz com os parlamentares, exigindo dinheiro, exigindo propina, tentando me extorquir. E hoje esses parlamentares, os que não estão na cadeia, que não estão presos, eles estão corridos, eles estão escondidos, até também tinha uma ex-deputada, Eli Ruth, como tantos outros, estão respondendo hoje na forma da lei. Naquele período, naquela mesma época, como governador de Rondônia, o procurador-geral do Ministério Público do Estado de Rondônia verificou, e o Senado aqui também montou uma comissão, qual a participação ou benefício se o senador, o governador, na época, tinha dado algum dinheiro para aqueles parlamentares. Ficou provado que eu não dei nada. Eu gravei, publiquei, tornei público porque eu estava sendo extorquido. E eu não queria e não aceitava que o povo de Rondônia continuava na miséria, continuava se arrastando sob a gestão da maneira que vinha de governo após governo. E, portanto, esses parlamentares hoje, além de estar cumprindo pena, e o inquérito que foi aberto contra mim na época, como governador de Rondônia, depois voltou que eu saí do governo, e o Ministério Público do Estado de Rondônia, mais uma vez, arquivou porque não tinha nada contra a minha pessoa. Mas aí, infelizmente, todo mundo conhece a minha história de Rondônia, que tem um membro do Ministério Público Federal, utilizando do cargo, com prerrogativa, fez questão mais de uma vez mandar essa denúncia para o Supremo Tribunal Federal, ocupando o Supremo Tribunal Federal, como tantos outros processos que entrou contra mim. E, ao mesmo tempo, a Procuradoria, Procurador-Geral aqui, além de ter feito denúncia, fizeram investigação, verificaram toda a documentação e, mais uma vez, ficou provado que não tinha nada com envolvimento. O que eu fiz foi combater a corrupção E o presente que eu ganhei é, tem que andar com carro blindado e tem que andar com segurança. Por quê? Porque nós exterminamos parte da corrupção em Rondônia. Alguma coisa ainda persiste, mas com certeza, num período pequeno e próximo, vão voltar, entendeu? Juntamente para poder consertar. Mas aqui o meu agradecimento também para o próprio Ministério Público Federal, que reconheceu que não tinha nada que provasse contra o senador Ivo Cassol. Mas alguém vai dizer o seguinte, mas ainda tem uma ação penal. Está lá com a condenação, aonde o senador Cassol vai estar fora dos próximos pleitos políticos, que o senador Cassol, entendeu, vai ser preso, vai ser isso e vai ser aquilo. Eu quero dizer uma coisa bem clara. Eu sempre confiei na justiça. E sempre pedi a Deus que me ilumine, que me proteja e que junto com os ministros possa observar todo esse meu processo, 565, se eu não estou enganado, e ao mesmo tempo já ter um entendimento daquela corte, onde estão revendo a pena e ao mesmo tempo estão verificando. Não teve um real sequer de desvio, senhor presidente. Não teve superfaturamento. Não teve pagamento de obras indevida, que o próprio Supremo, próprios ministros falaram nos embargos de declaração que nós impetramos. Não teve prejuízo ao erário público. Então, portanto, por mais que alguém pense no estado de Rondônia, olha, saiu aí o arquivamento do processo do Ivo Cassol, eu quero dizer que é um dos processos meus, que infelizmente, entendeu, tem vários no meio do caminho, oriundo tudo dessas brigas que eu tive com a Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia e, infelizmente, com a participação de um dos membros do Ministério Público, que é uma história longa desde Rolim de Moura e que continua hoje como Procurador Federal. Eu tenho pago caro por isso. Eu e minha família. Mas eu nunca baixei a cabeça, senhor presidente. Eu nunca desisti. Porque eu tenho fé em Deus, Lindbergh Farias, e acredito na justiça dos homens. Ao mesmo tempo, cada dia que passa, as pessoas do meu estado, em reconhecimento por tudo que eu fiz como governador do estado de Rondônia na época, hoje nos quatro cantos tem uma só voz. É Ivo Cassol de novo para o estado de Rondônia. Eu fico feliz. Não tem dinheiro que pague esse reconhecimento. Mas, ao mesmo tempo, eu quero pedir para a população e especialmente para as senhoras, para os senhores, do meu estado e do Brasil, que me acompanha, indo à igreja e mesmo em casa, continue orando, continue pedindo ao nosso Pai Celestial que continue cuidando da pessoa do senador Ivo Cassol, que também continue cuidando dos demais políticos de boa índole, sérios e bom, que querem o melhor desse país. Todo mundo sabe que a classe política hoje é marginalizada, é colocada todo mundo na mesma vala, como se todo mundo fosse igual. Mas eu quero dizer para vocês que estão me assistindo em casa e que estão me ouvindo no rádio do Senado, dizer para vocês que tem muita gente séria, muita gente boa. O que nós não podemos é generalizar. Hoje, a classe política, nas últimas eleições para prefeito, o eleitorado brasileiro, infelizmente, isso eu falei para a nova procuradora que vai assumir a Procuradoria-Geral do Ministério Público Federal. Hoje, infelizmente, numa reunião com demais senadores, hoje, infelizmente, nas eleições passadas, o eleitor, senhores senadores, escolheu o menos ruim da maioria das prefeituras do Brasil. E nós temos que inverter. Nós temos que dar condição para o eleitor para escolher o melhor da sua cidade. Aquele que cresceu junto com a cidade, que ele é competente, administrador, gestor, independente e copartidária. E hoje essas pessoas de bem não querem se envolver com a vida pública. Por que não quer se envolver com a vida pública? Porque, posteriormente, o CPF dessas pessoas, infelizmente, fica sujo, fica tudo complicado, como se todo mundo estivesse no mesmo nível. Nós precisamos mudar isso. Como funcionam as grandes empresas no Brasil? Vai buscar o melhor do mercado para administrar a empresa. Como é que funciona os bancos? Como é que funciona o banco? Busca o melhor do banco, como fizeram aí o Michel Temer buscando também o Meirelles, como fizeram a Dilma também buscando mais um outro lá atrás, porque quer fazer o melhor. Por que nós não podemos fazer isso na vida pública? Por que nós não podemos, na nossa cidade, escolher aquela pessoa que cresceu junto com a cidade, que desenvolveu junto com a cidade, que se desenvolveu junto com a cidade, que possa retribuir com a sua cidade? E a maioria, Lindbergh, não volta, não quer vir, não quer nem saber. Eu tenho um genro, o nome dele é Francisco Raposo, lá de Jaru, filho do seu Chico, casado com a minha filha caçula, era para ser candidato a prefeito de Jaru, uma cidade de 60 a 70 mil habitantes. E graças a Deus eu consegui convencer ele a não ser candidato a prefeito. Porque todo mundo que passou pela prefeitura, mas eu não tenho processo ainda, é questão de tempo. Mas tem político que diz que não tem processo nenhum porque ele nunca foi ordenador de despesa. Porque o político que se preza e que quer fazer alguma coisa, não pode ter medo de processo. Porque senão ele nunca faz nada. E para você fazer, tu tem que peitar. Tu tem que enfrentar. Porque caso contrário, você só vai ficar fazendo o que o Ministério Público, o promotor, muitas vezes, entendeu? Só quer e solicita as cobranças que tem. E o que nós precisamos? Precisamos de criatividade. Nós precisamos de competência. Precisamos de resultado. E para isso, nós temos que buscar os melhores para ser os melhores na administração. Quem nós colocamos para administrar as nossas coisas? O setor público. Quem que nós vamos colocar? Então nós vamos buscar os melhores. E não aquele que vai ficar à disposição de algum político que indicou, algum político mais forte, que depois fica de cabresto, fazendo cabritada, ficando fazendo esquema, desviando dinheiro. Esses não têm o meu aval. O que nós precisamos é que cada prefeito busque independência e o resultado do crescimento e desenvolvimento do Estado. Então, portanto, ou do município. Eu defendo isso para que a gente possa dar. Não podemos... No passado, o meu Estado, o Ministério Público estava estampado o seguinte: tinha que os promotores ter quantidade de ações de improbidade administrativa. E quando um promotor entra com uma ação de improbidade administrativa contra um prefeito, ele acaba com a dignidade, assassina a moral desse prefeito e o povo já vê ele como um corrupto. E quando muitas vezes é uma questão técnica. É uma questão técnica. Como no caso do meu processo, que ele disse que é questão de licitação. Que é onde eu também tenho o julgamento do Tribunal de Contas, o Acordo 1540, de 2014, que diz que todas as emendas parlamentares, para cada emenda parlamentar, é feito um projeto, é feito um empenho, é um convênio, uma licitação e uma prestação de conta para cada projeto. E foi exatamente isso que eu fiz. Mas, infelizmente, o entendimento, no meu caso, foi diferente. Respeito à decisão, mas, ao mesmo tempo, eu tenho o direito, como cidadão, de buscar... e demonstrar aonde possa ser corrigido e, ao mesmo tempo, o povo do meu Estado que me conhece, eu sou grato pelo reconhecimento que tem. Então, portanto, aqui eu quero fazer jus, agradecer a cada um ou cada uma dos amigos e das amigas que sempre indo à igreja, mesmo em casa, e pedindo a Deus nas suas orações. Continue, porque as batalhas que terão pela frente são muitas. Elas não acabam aqui não, Nilton Capixaba. Também nem o senador Raul, que também está acompanhando o cafezinho, o deputado Luiz Cláudio também, que está acompanhando também. Dizer o seguinte, tem muitas batalhas pela frente, mas com muita fé e com muita oração, com certeza, Deus vai continuar intercedendo sobre aqueles que querem fazer o melhor para o seu povo. E aqui, aproveitando essa oportunidade também, antes de encerrar, senhor presidente, não posso concordar com o Ministério da Indústria e Comércio, que infelizmente está importando leite em pó do Uruguai e colocando a nossa produção, colocando os nossos produtores, colocando os nossos agricultores com um preço de leite de 80 a 85 centavos o litro. Onde é que se viu uma garrafinha de água valer 3 vezes mais, presidente Hermano, do que 1 litro de leite? E aí, quem foi que fez a importação? O Ministério da Indústria e Comércio. Isso é um absurdo. Não dá para admitir. Estou aqui dando apoio para o governo do Michel Temer. Para mim não interessa se é do PMDB, como não foi diferente quando foi do PT com o Lula, quando foi com a Dilma também. Eu quero o melhor para esse país, mas eu não vou convalidar essa importação. Esse ministro da Indústria e Comércio é irresponsável. Se você quer melhorar a situação do Brasil, se você quer diminuir a inflação, não é às custas da mão calejada do agricultor, não. Não é às custas do pequeno produtor rural que vive daquela renda mínima que vocês vão conseguir melhorar ainda mais a situação. É o agronegócio que segura a economia brasileira. É o agronegócio que está segurando o Brasil de pé. É a produção, tanto na pecuária como na agricultura, que está segurando esse país de pé. E aí vem o ministro e importa 25% do leite, praticamente todo o leite que o Uruguai tem em excedente e coloca no mercado brasileiro derrubando. Eu sei que quem está em casa aí, o consumidor, diz, o leite ficou muito bem mais barato, ótimo, mas que custo de sacrifício dos seus parentes, dos seus amigos que estão lá na zona rural, vender 1 litro de leite 80 centavos? 85 centavos, quando vocês estão comprando um litro de leite na prateleira, dessas empresas que tem aquela, que tem, como tem as caixinhas do leite, eu não sei como é que é o nome da empresa, e é só ela que fabrica, é mais cara a caixa do que o litro de leite. Então, infelizmente, esses cartel que existem no Brasil é criminoso, é inaceitável. Enquanto isso, o consumidor fica pagando a conta mais caro e o agricultor, infelizmente, ganhando menos. Infelizmente, desestimula a nossa economia. Muitos agricultores em vários lugares do Brasil, o que que fazem? Deixa de tratar a vaca que trata no coxo, o resultado já é pequeno e com prejuízo, acaba deixando a vaca de lado e só vivendo da cria do bezerro que sai daquela vaca leiteira ou de outro gado. Ou muitos começam a exterminar, como também tinha o nosso ex-deputado federal Carlos Magno, e na cidade de Ouro Preto, senhor presidente, mano, ele tinha lá um gado leiteiro que tinha uma produção de leite com mais de 1.000 litros de leite por dia. Ele acabou, vendeu, de desgosto, do prejuízo que estava dando. Então não é dessa maneira que nós vamos tirar esse Brasil desse buraco. Não é dessa maneira que nós vamos tentar mudar as coisas da atual situação que está no Brasil. Só tem um caminho para poder mudar. Não é aumentando imposto, não. É abaixar o juro, para que a gente não precisa pagar esse juro absurdo para a dívida externa. Porque quem está pagando a conta, quem está pagando a conta é o povo brasileiro. E não é com juro alto, não, que vai segurar a inflação, não. Não é com juro alto, não, que tu vai dizer para o consumidor consumir menos. Nós só temos um caminho se queremos melhorar o emprego. Nós temos que ter juro baixo, oferecer condições para quem compra e para poder pagar também. Mas não, o Banco Central, tanto o ministro Meirelles, que se diz o mentor da realidade, a situação que já baixou um pouco o juro, mas ministro, está muito longe, o senhor tem que deixar de ser banqueiro, ou o senhor tem que botar no peito a verdadeira bandeira e a estrela do Brasil. Essa sim, você botando a bandeira brasileira enrolada em você, você vai defender os interesses do Brasil e bota esse juro para baixo. Bota o juro lá para 4, 5, 6% ao ano. Aí sim tem condições de ter mais dinheiro na agricultura, vai ter mais dinheiro na economia, vai ter mais dinheiro para o empresário, para o comerciante poder financiar. Porque em lugar nenhum hoje dá 1% de lucro, em lugar nenhum hoje dá 2% de lucro. Então por isso que nós precisamos que o Ministério da Fazenda, se quiser fazer a correção e quiser diminuir o déficit, só tem um caminho. O caminho é a dívida. E a dívida, nós pagamos o juro, e o juro, nesse juro absurdo que tem, ninguém aguenta. E quem está especulando isso, quem tem dinheiro, são os grandes, que estão aí aplicando dinheiro e ganhando, entendeu? Dinheiro a juro. Mas, portanto, o povo brasileiro, esse de mão calejada, igual produtor de leite, vender leite, um litro de leite, a 0,85 centavos. Ontem teve uma audiência pública, no último final de semana, teve um dia de campo, em Porto Velho. Participei desse dia de campo. Ao mesmo tempo, nesse dia de campo, a gente via de cabisbaixo nossos produtores, as pessoas que produzem e que estão produzindo leite, o preço do leite que estava no mercado. Estava lá o Geraldo, que representa, entendeu? A Associação Nacional de Produtores. Teve audiência pública ontem, aqui na Câmara dos Deputados, brigando tanto o deputado Luiz Cláudio, que estava aqui agora há pouquinho falando comigo, para que pudesse, entendeu? O governo rever essa situação. Não. Querem simplesmente segurar a inflação às custas da mão calejada e do produtor em cima do leite. Isso é um absurdo. Não dá para concordar. Nós temos que tirar essa inflação é da mão dos banqueiros, da mão de quem ganha muito. Tem um exemplo, senador Hermano, senhor presidente. Para você ter uma ideia, eu fiz um projeto de lei para diminuir o juro do cartão de crédito, que estava 480%. E aí, quero também fazer um agradecimento, não pode só jogar pedra no governo, agradecer ao presidente Michel Temer, que diminuiu pela metade o juro do cartão de crédito. Diminuiu pela metade. Então já foi um bom tamanho, presidente Michel Temer. Fico feliz. Meirelles, já conseguiram fazer isso, ministro? Ótimo, fico feliz. Mas ainda pagar 450%, pagar ainda não, desculpa, pagar 250% de juro a um ano do cartão de crédito, isso é roubo ainda. Isso é assalto. E quem ganha com isso? É o governo? Não. Quem ganha com isso? São os banqueiros. São os banqueiros que ganham com isso. São esses agiotas na cidade que não contabilizam o dinheiro, como tem muitos por aí, ganhando em cima dos coitados. Então, portanto, só tem um caminho. é diminuir o juro do cartão de crédito, para que se aumente o consumo, e aí aumentando o consumo nós vamos aumentar a geração de emprego e vamos aumentar a renda. Caso contrário, se não tiver dinheiro circulando no mercado, não tem emprego e não tem renda. Mas ninguém vai ficar pegando dinheiro se o próprio governo, na economia, pega da classe média e faz ele pagar juros de 250%. Ministro Meirelles, está tudo errado. É no máximo 20%, 30% ao ano para o cartão de crédito. Esse é meu projeto. E o banco não pode, ó, se a Selic é 10%, no máximo o banco podia cobrar 20%. Por que que não implantaram o meu projeto? Por que que não diminui? Aí, com certeza, o servidor público, tanto estadual, federal, como municipal, vai pegar dinheiro e vai investir. Hoje, não. Todas as pessoas de classe média não querem perder o crédito. E para eles não perder o crédito, eles fazem de tudo para poder pagar a conta com juros exorbitantes. Então, portanto, isso é um absurdo de juros de 250% indo no cartão de crédito. Agradeço pela metade dos 50% que já diminuiu ao presidente Michel Temer e também ao ministro da Fazenda. Mas nós temos muito mais ainda para poder fazer pela frente. Portanto, senhor presidente, agradeço a compreensão, mais uma vez, de dar um tempo extra, mas aqui, para fazer justiça. É triste ver na mão dos nossos agricultores, que enfrenta de sol a sol, não tem hora para começar e não tem hora para parar, e muitos dias, quando não é de sol, é embaixo de chuva, para poder produzir e para poder fornecer alimento na nossa mesa. E aí, pega o ministro da Indústria e Comércio e me importa leite do Uruguai, para querer segurar a economia, porque diz que está faltando. Mas está faltando o quê? Há pouco tempo atrás tinha café, e o Nilton Capixaba, o deputado que está aqui, sabe disso. Queria importar café do Vietnã. E nós fomos lá com o senador Blairo Maggi, fomos com o presidente na época, e aí foi suspenso, o presidente suspendeu a portaria da importação do café. E faltou café no Brasil? Não. Está aí o café, tem as pessoas produzindo, e começou a vir a safra nova. E conseguiu equalizar todo mundo, e ninguém saiu no prejuízo. Hoje não. Hoje a atual situação que está, infelizmente, o produtor, o pequeno produtor, está pagando a conta. Então, eu vejo com tristeza isso, mas, ao mesmo tempo, de maneira nenhuma, Capixaba, me esmorece, deputado Luiz Cláudio, para a gente abaixar a cabeça, não. Vamos olhar firme e forte, vamos olhar para frente. No governo, quando eu estive em Rondônia, de 2003 a 2010, implantei o projeto em Seminar, sob o comando do deputado Luiz Cláudio, secretário de Agricultura na época, sob o comando do Surival, que é do Terra Legal hoje, e nós conseguimos elevar de 800 a 900 mil litros de leite por dia para quase 3 milhões de litros de leite por dia. Mas, infelizmente, o atual governo que está lá acabou com o programa ProLeite, acabou com o projeto Inseminar. Como é que você quer aumentar a produção em cima do mesmo rebanho? Você tem que ter geneticamente gado de qualidade. Mas acabaram com todos os programas. Acabaram com o programa das 5 horas máquina. Acabaram com a distribuição de semente de milho. Acabaram com a distribuição de semente de feijão. Acabaram com a distribuição de semente de arroz. E a Emater hoje, que faz um trabalho extraordinário, vive daquele recurso extra que sai dos empréstimos que é feito para os agricultores que o banco acaba repassando. É esse o trabalho da Emater, quando na verdade, na minha época, até vacina para as novilhas de brucelose nós dávamos, nós fazia. O Idarão hoje está quebrado, está falido no estado de Rondônia, com falta de recursos, com falta de estrutura. Esse é o nosso estado. E ainda diz algum por aí que ele é um dos melhores governadores do Brasil. Meu Deus do céu. Se isso é o melhor, imagina como é que está os estados de vocês. Isso é um absurdo. Manter a folha de pagamento em dia não é suficiente. E aqui, eu sempre fiz o meu trabalho e vou continuar fazendo. O que eu puder ajudar para levar recurso para o nosso estado, independente de quem está na frente do governo, com certeza sou parceiro dos 3 senadores e dos 8 deputados federais. Portanto, senhor presidente, agradeço carinhosamente esse tempo extra que Vossa Excelência dispõe para minha pessoa, mas era fundamental vir aqui fazer um agradecimento em público. Obrigado, meu Deus. Obrigado aos amigos e às amigas que vão à igreja mesmo em casa e nas suas orações sempre têm pedido a Deus que continue me guiando, me guardando e advogando por mim em tudo aquilo que eu tenho enfrentado na vida. Porque o meu propósito é um só, é continuar ajudando o povo do meu estado e o povo do Brasil. Que Deus abençoe a todos. Obrigado.